Incensuráveis é o novo podcast da Renascença, com Aline Hall de Boving, Pedro Gomes Sanches e José Pedro Mozos. Eu, Tomás Anjinho Chagas, darei o meu melhor para moderar esta discussão. Às quintas-feiras, em rr.pt e aqui, em podcast.
Este amor na obediência de quem se sabe amado. E como o Espírito ser sinal para os outros, veículo deste amor que nos liga a Deus. Sejamos então esta relação com os outros, este sinal de amor para com os outros, sinal de quem se sabe amado por Deus.
Oremos. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, que a participação neste divino sacramento e a profissão de fé na Santa e Eterna Trindade e na sua indivisível unidade nos alcancem a saúde do corpo e da alma. Por Cristo nosso Senhor.
Neste momento, após a celebração do Mistério Eucarístico, recordemos também e rezemos por todos aqueles que andam afastados do amor de Deus. Que Deus, na sua Santíssima Trindade, transforme os seus corações. Peçamos também por todos aqueles que andam longe da fé, longe desta comunhão, para que voltem a Deus e sejam sinal da comunhão trinitária para com os outros, sempre no amor. Rezemos também pela nossa Igreja Universal e pelo nosso querido Santo Padre, o Papa Leão XIV, pelas suas intenções, pelo seu pontificado e por todo o clero. E rezemos também especialmente por todos aqueles que vivem neste momento inquietações vocacionais, que estão a tentar perceber e discernir o que o Espírito quer, o que Deus quer para a vontade deles. Que estejam atentos ao Espírito e que possam sempre cumprir a vontade de Deus para as suas vidas. Roguemos também pela nossa sociedade, para que tenham fim os atentados contra a vida humana, que todos os dias ouvimos relatos de falta de paz, de guerra, para que aí também se manifeste o amor de Deus, este amor de comunhão entre os homens, que é sinal do amor de Deus. Rezemos.
O nosso auxílio vem do Senhor,
que fez o céu e a terra.
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
Graças a Deus.
A Renascença transmitiu diretamente este domingo, da Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, no Parque das Nações, a Eucaristia da Solenidade da Santíssima Trindade. Presidiu esta celebração o Patriarca de Lisboa, Dom Rui Valério, e os cânticos foram da responsabilidade da comunidade paroquial. A equipa que hoje esteve consigo e que lhe fez companhia nesta celebração, Pedro Cortegaça e José Ferreira, despede-se desejando-lhe um bom domingo e uma boa semana. Continue connosco. Continuo com a Renascença.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
O Papa denuncia massacre que vitimou mais de 200 cristãos no Quénia. Na Nigéria, aliás, ao terceiro dia de guerra, a França, a Alemanha e o Reino Unido propõem negociações com o Teherão sobre programa nuclear. Com os holofotes do mundo voltados para o conflito Israel-Irão, o Papa denunciou há pouco um massacre, um terrível massacre que matou, nas últimas horas, mais de 200 pessoas na Nigéria, um país africano com um longo historial de violência contra cristãos. Foi há pouco, na Praça de São Pedro, antes da recitação do Ângelus.
Na noite de 13 para 14 de junho, na cidade de Yelewata, na Nigéria, verificou-se um terrível massacre em que cerca de 200 pessoas foram mortas com extrema crueldade. A maior parte delas encontrava-se na missão católica local. Apelo a que a segurança, a justiça e a paz prevaleçam na Nigéria e peço, de modo particular, pelas comunidades cristãs rurais do estado de Benue, que incessantemente têm sido vítimas de violência.
As palavras do Papa que antecederam a recitação do Ângelus, com referências de Leão XIV a muitas outras guerras e cenários de violência, incluindo o Sudão, a Ucrânia e o Médio Oriente. Recordo que, relativamente ao conflito israelo-iraniano, o Papa apelou ontem à responsabilidade e à razão, sublinhando que é dever de todos os países apoiarem a causa da paz e abrirem os caminhos da reconciliação. E ao terceiro dia de conflito entre Israel e o Irão, a França, a Alemanha e o Reino Unido propõem negociações com o Teherão sobre o programa nuclear iraniano. No terreno, no palco da guerra, há confirmação oficial hoje da morte de mais 7 oficiais iranianos, anúncio feito pela Guarda Revolucionária. Já em Israel, a retaliação do Irão provocou até agora a morte de 13 pessoas. Neste caso, a confirmação é dada em comunicado pelo gabinete de Benjamin Netanyahu. A última noite voltou a ser de alta tensão. Israel lançou um novo ataque contra alvos militares em Teherão, enquanto tentava defender-se da sexta vaga de mísseis lançados pelo Irão. Se é proprietário de um terreno agrícola ou florestal, então esta notícia é para si. Termina hoje o prazo para limpar os terrenos florestais e agrícolas. Os proprietários que não o fizerem poderão ter que pagar uma multa que, no caso das pessoas singulares, pode chegar aos 140 euros até 5 mil, coima que poderá ser, de resto, muito mais pesada, chegar aos 25 mil euros, isto se o terreno em causa pertencer a pessoas coletivas. Este ano, o prazo para limpar terrenos florestais e agrícolas já foi prolongado duas vezes. Ainda assim, na perspectiva de André Chaves, da Associação Nacional de Florestas, seria necessário mais tempo.
Tivemos aqui um período de chuva muito intenso, em que dificultaram muitas operações no território. Há uma escassez de mão de obra especializada e depois temos aqui uma procura muito elevada num curto espaço de tempo. Tudo isto com os custos operacionais elevados, entre os 800 e 1000 euros, às vezes bem mais do que 1000 euros por hectare, acaba por ser um bocadinho complicado até para os próprios proprietários florestais conseguirem executar a limpeza das áreas, não é?
Alexandre Chaves, da Associação Nacional de Florestas, ouvido pelo jornalista Alexandre Abrantes Neves. Digo-lhe ainda que António José Seguro formaliza às 4 da tarde nas Caldas da Rainha a sua candidatura à Presidência da República. Além de António José Seguro, já entraram oficialmente na corrida Luís Marques Mendes, Henrique Gouveia Melo e Joana Amaral Dias. As presidenciais estão marcadas para janeiro de 2026. Eu sou Pedro Mesquita. À 1 da tarde, a jornalista Beatriz Lopes atualiza toda a informação na Renascença. Boa tarde.
A partir de segunda, aproveite. Posta de bacalhau individual, 22% de desconto com a Adriel Plus, 6,99€ o quilo. Saiba mais em Lidl.pt. Lidl, mais para si.
Qualquer que seja o santo popular, com o grandioso jogo da mala a rolar, quem quiser levar o prémio, no valor tem de acertar. Participe no grandioso jogo da mala. Ligue 761 10 10 10 e ganhe muito dinheiro. Quarta-feira já sabe que podemos ligar para si. Pelas 8h30 da manhã, fique bem atento. 761 10 10 10. Inscreva-se para jogar. Custa chamada 1 euro mais IVA, prémio entregue em cartão. Saiba mais em rr.pt e participe.
Às voltas com o mundo em rr.pt.
Sejam muito bem-vindos. Está aberta mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia, segunda temporada. Eduardo Oliveira Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego. Novo governo, temos um novo governo, liderado por Luís Montenegro. Pareceu, pelo menos pela apresentação, uma boa ideia juntar a coesão territorial com a economia. Também parece acertada a contratação para a reforma do Estado de Gonçalo Matias, que vem da Fundação Manuel dos Santos. Mas e a comunicação social? A comunicação social, onde é que ela fica?
Bom, mais uma vez, muda de ministério. Surpreendentemente, pelo menos para mim, passa dos assuntos parlamentares para o Ministério da Presidência. Porquê é que é surpreendente? Não propriamente por ter mudado de ministério, porque já passou várias vezes. Já foi do Ministério da Cultura, já foi do Ministério da Presidência, com Moraes Sarmento e com Poiás Maduro, e já foi da Cultura com o antigo ministro Pedro Adão e Silva. Portanto, enfim, não é andar a saltitar de ministério para ministério, não é propriamente uma novidade. O que é estranho é que este não tenha ficado na equipa que estava a trabalhar no plano dos média, que foi apresentado ainda durante o governo anterior pelo ministro, pelo secretário de Estado, Carlos Abreu Marinho, pelo ministro que neste momento é candidato à Câmara do Porto, o Pedro Duarte. Isso para mim é que é estranho, na medida em que isso implicou, obviamente, a constituição de uma equipa, presumo eu, bem assim como a definição de um plano. Se isto representa que vai voltar tudo à estaca zero ou não, não sabemos, até porque isto, quem vai ficar com esta pasta é o secretário de Estado João Vale Azevedo, que não sei se tem alguma experiência nesta área, não conheço, ele é economista, não sei se tem alguma experiência ou não nesta área. Sim, para já, o que mais me surpreendeu, na parte que nos diz respeito a nós, ou a este setor, foi esta mudança que achei estranha. Quanto ao resto, veremos à frente, vamos falando sobre isto, a parte da reforma do Estado é uma iniciativa importante da qual vai depender o futuro do governo, no meu entender, o sucesso ou o insucesso desta iniciativa, mas falaremos disso mais à frente.
Certamente, mas esta mudança de ministério, mudança de tutela, pode comprometer o plano que existia?
Não, quer dizer, sinceramente não parece, porque nós temos um novo governo, mas não temos um governo novo, não é? Quer dizer, o governo basicamente é o mesmo, tirando duas ou três peças que foram mudadas. Portanto, eu penso que a política do governo se vai manter, mesmo até no campo da comunicação social, independentemente dos protagonistas, não é? Neste caso, será um secretário de Estado novo também, que entrou agora. Como diz o Luís Marques, não se lhe conhece nenhuma experiência nesta área, mas enfim, também
não é a primeira vez que
também
acontece.
Não é a primeira vez que acontece. Portanto, quer dizer, penso que o plano, penso eu, que não estará comprometido. Em relação ao governo geral, como eu disse, o governo é praticamente o mesmo. A criação de ministérios com alguma... Agora, o emblema... Eu penso que este Ministério da Reforma do Estado é um emblema, não é? Portanto, e vamos ver se não passa do emblema. Porque se não passar do emblema, nós temos aqui um problema, não é? E temos um problema grave. Porque se não houver, de facto, coragem para começar a fazer reformas sérias do Estado, nós vamos ter um governo a prazo, e depois vamos ter grandes surpresas outra vez em eleições que aconteçam. Porque o que se sente é um grande cansaço a nível das pessoas, não é? Portanto, e isso reflete-se nas tendências de voto. E, de facto, se não houver sinais claros, e muito mais do que sinais, coisas concretas, nós teremos um problema daqui a dois anos, ou um ou dois anos.
Já voltaremos à questão do governo, mas, Eduardo, tens alguma apreensão em relação à mudança de tutela da comunicação social?
Sim e não. Sim, porque eu não percebo bem o que é que aconteceu para não se fazer nada anterior, porque objetivamente o ministro Pedro Duarte havia um plano. Mas depois o plano não foi executado de modo nenhum. O ministro Pedro Duarte...
E foi bloqueado na Assembleia logo com a história da publicidade.
Está bem, mas também
houve RTP,
pouca vontade de mexer nas coisas. Isso é um bocado evidente. Desde logo, nos CGIs, numa quantidade de entidades. Por outro lado, portanto, aquilo que se fez foi muito pouco mas criou-se um novo ordenamento ao nível do contrato de concessão, ao nível de algumas coisas sobre a digitalização para os jovens e tal. Portanto, mudar de tutela não me parece a questão mais relevante. Aquilo que me parece relevante é saber se há mesmo vontade de mexer. E no caso da comunicação social, é um vastíssimo mundo em que é preciso realmente tomar algumas medidas, seja nas duas grandes empresas que estão ligadas ao Estado, a Lusa e a RTP, seja no setor que é muito importante, é um fator relevantíssimo da democracia e não pode ser desleixado. Quanto à outra reflexão, eu fiquei surpreendido com o ministro Castro Almeida ficar com a economia, porque fiquei mais com a sensação de que ele está ali para resolver problemas do PRR, do atraso do PRR, do que propriamente para resolver questões da economia. O perfil que eu conheço dele está muito mais ligado, digamos, às questões do país autárquico, real e tal, do que propriamente de... Não o via como um homem da macroeconomia, não estou a ver aí negociar ao Japão uma nova empresa qualquer. Mas posso estar enganado, não é? Também o AIC pode servir para alguma coisa.
Bom, em relação à comunicação social, esta mudança tem um ponto negativo no sentido que é este. Normalmente, o que tem acontecido nos últimos governos, 4 ou 5 governos, é que na realidade nenhum governo sabe muito bem o que é que há de fazer a comunicação social. Esta é a grande verdade, não é? E por isso vão passando do Ministério, ora está no Ministério da Presidência, ora está no Ministério da Cultura, mas isto é para disfarçar o facto de não haver exatamente um pensamento sobre este setor. Tanto para o setor público, empresarial, que é relevante, ainda é relevante, como para o conjunto do setor, as televisões privadas, a comunicação social escrita e outras. Portanto, na realidade, o plano que foi apresentado com muitas fragilidades, apesar de tudo, tinha qualquer coisa que se poderia pensar que havia ali um pensamento, embora, na realidade, daquilo que esmiuçado, teve muito pouca coisa. Morreu, na realidade, quando o Bloco de Esquerda bloqueou tanta diminuição da publicidade. Mas transformar um plano para os média numa única medida, que foi que se traduziu na redução da publicidade ou na eliminação da publicidade da RTP, revelava já por si a fragilidade das medidas que foram anunciadas, porque há muito mais coisas, o modelo de governance, o modelo de financiamento, a própria emissão do serviço público, que se traduziu efetivamente no novo contrato, no contrato entre o Estado e o operador público, mas da qual também não se percebe muito bem o que é que vai sair, não é? Ainda não ficou muito claro. Em resumo, esta mudança, não sendo nada que nos possa preocupar no sentido de que não vai acontecer nada, também não nos indica que vai acontecer alguma coisa, tendo em conta que as pessoas que trabalharam no plano supostamente vão ficar nos assuntos parlamentares e não vão ser transferidas para o Ministério da Presidência. Enfim, veremos. Mas, enfim, não é propriamente muito auspiciosa esta alteração. Relativamente ao Ministério da Reforma do Estado, há desde logo uma contradição na forma como tudo isto foi apresentado. A iniciativa é boa, como é evidente, não vou estar a repetir o que vocês já disseram, mas o Ministério chama-se Ministério da Reforma do Estado, e aquilo que o Primeiro-Ministro disse na apresentação do Ministério foi que este Ministério se vai dedicar a uma guerra à burocracia. Declarou guerra à burocracia. Ora, reformar o Estado não é exatamente a mesma coisa de declarar a guerra à burocracia. São coisas diferentes. A reforma do Estado tem muito a ver com o seu âmbito de atuação, setor privado, setor público, a relação entre as duas áreas, portanto, Estado gestor, Estado empresário, Estado regulador. Há um conjunto de definições do que é a essência do próprio Estado que estão a montante da burocracia, que é o resultado da atividade diária do Estado. Bom, se o Gonçalo Matias conseguir desburocratizar o Estado, já não é nada mau. Mas eu recordo que há pelo menos 49 anos que andamos a tentar fazer isso. Isso já passou pela responsabilidade do Rui Pena, em 1976, pelo Joaquim Pina Moura, em 2011, que apresentou 50 medidas para desburocratizar o Estado, e pelo Paulo Portas, em 2014, que apresentou 120 medidas para a desburocratização do Estado. No meio disto tudo, houve algumas iniciativas interessantes, como o Simplex, etc. Mas a verdade é que este monstro continua a alimentar-se dele próprio. E não sei se teremos, se o Gonçalo Matias, espero que tenha capacidade de enfrentar esse monstro e vencê-lo já agora.
E é um monstro que não se alimenta só de bolachas, não é? Não é o monstro das bolachas. Bom, em artigo no Público, nós já voltaremos outra vez à questão do governo, mas em artigo no Público, no domingo, este domingo, domingo passado, Arons de Carvalho considera que a SIC e a TVI não respeitam o pluralismo, o rigor e a isenção e que estão obrigadas pela legislação em vigor, e elenca três razões principais. Os espaços de comentário de Marcos Mendes e de Paulo Portas, a desigualdade em número das entrevistas a André Ventura comparado com os líderes do PSD, com vantagem clara para o Chega, que é um estudo de um aluno, salvo erro, da Universidade Nova, e o novo programa Linhas Diretas. E o novo programa Linhas Direitas,
que
falámos aqui a semana passada. E pergunta até quando é que vai durar, digamos que, a passividade da IARC, isto é, do regulador.
Da qual Alberto Arons de Carvalho também já fez parte.
Já fez parte de tudo.
Foi vice-presidente.
Foi vice-presidente.
Eu, em relação a este artigo, eu gostava de expressar aqui a minha opinião, pronto, que tenho já desde sempre. Esta história de andarmos aqui quase a contar ao segundo o que é que, quem é que, as notícias do PS, as notícias do PSD, as notícias do PCP, quer dizer, quase aqui contadas ao segundo, parece um perfeito disparate. É evidente que, a nível de serviço público, terá que haver algum, digamos, algum cuidado maior em tentar algum equilíbrio. Mas mesmo assim, muitas vezes cai-se no ridículo. Porquê? Acontece, por exemplo, em questões nas eleições, quando há campanhas eleitorais. Quer dizer, os jornalistas andarem às vezes atrás de partidos que nunca, não fizeram nada durante o ano, só aparecem uma vez nas campanhas e não têm nada para dizer às pessoas. E o importante é que, e sobretudo a nível de, é evidente que os operadores privados já descartaram um bocadinho essa questão, mas é evidente que o serviço público tem que andar atrás de partidos que não existem, na prática, já não existem. Mas pronto, essa é uma questão. Agora, a questão, por exemplo, que o Arons de Carvalho dá aqui em relação, por exemplo, ao programa Linhas Diretas, do qual falámos na semana passada. E ele diz que não existe idêntico programa com correntes políticas de ideologias opostas. E porquê é que há de haver? Há outros comentadores. Eu assisto várias vezes a debates entre comentadores de esquerda, comentadores de esquerda do centro.
Eu sei que tem vários de esquerda.
Tem, e sobretudo...
Sim, na semana passada falámos disso.
Portanto, não sei porque é que... Eu percebo, já na semana passada disse isto, percebo que tem alguma relevância neste momento um programa que junte... ainda por cima são pessoas, evidente que são portanto, pertencem aos partidos, mas não são pessoas que estejam com uma ligação umbilical aos partidos, como nós sabemos, não é? Tirando eventualmente a senhora do Chega, que enfim é uma militante e acho que é
deputada. E o da Iniciativa Liberal também é deputado.
O Guimarães
também é deputado.
Também é deputado. Mas enfim, são pessoas que têm algum pensamento e que têm digamos, alguma que têm liberdade para falar.
Até veio do PAN, né?
Sim.
Para o Chega.
Sim, ela saltitou do PAN para o Chega. Em relação ao comentador da área do PSD, parece uma pessoa completamente fora do aliás, o último programa que vi, acho que foi o primeiro, que ele disse, eu pertenço ao PSD por enquanto.
Sim.
Disse ele. Parece-me um programa interessante e não vejo que seja agora necessário fazer um programa e buscar, sei lá, uma pessoa ligada ao PCP, outra ao LIVRE e outra ao Bloco de Esquerda para compensar esta questão. Eu penso que o jornalismo se tem que pautar pela relevância e pela atualidade das questões. E é isso que tem que ser feito.
Posso? Aquilo que custa muito ler coisas do Arons de Carvalho, porque que autoridade moral tem ele para dar lições? ele que foi secretário de Estado. Eu, por exemplo, tive 6 anos de prateleira no tempo em que ele foi secretário de Estado e uma vez falei com ele, pedi trabalho, não me deram. Portanto, quer dizer, eu não, não... Esse artigo, certamente, que é uma coisa, uma teorização qualquer daquelas que ele faz, está sempre metido em todo o lado, está sempre... Mas realmente, temos que nos lembrar daquilo que aconteceu no tempo do Partido Socialista relativamente à comunicação social, nomeadamente no tempo do Sócrates. Não me lembro de o ter visto tomar atitudes deste género assim tão drásticas, tão preocupado. Está agora preocupado. Paciência.
Sim, não se conhece nenhum...
Não há razão para preocupação, Luís Marques.
Posição dele contra o Sócrates, ou contra as tentativas de controle do Sócrates na comunicação social. Eu vejo este plano... É mais para marcar posição, não é? Portanto, ele de vez em quando tem que escrever uns artigos para marcar posição. E é um ataque à ERC. Basicamente
exatamente.
É isso, não é? Portanto, no fundo, acusa a ERC de não ter feito nada. Portanto, sendo que a ERC... vai fazendo umas coisas, nomeadamente faz uns estudos, ao menos isso, não é? Pelo menos sabemos
toda a gente lê,
quando ficamos, assim, toda a gente. Bem, pelo menos podem, são públicos, quem quiser pode ler, não, também, pode ir ao site. Agora, aqui, a semana passada chamámos aqui a atenção, eu chamei a atenção em particular por causa mas mais por uma questão de chamar a atenção para a necessidade de pluralismo e de haver equilíbrio, coisa que no caso da SIC Notícias existe, os pensamentos que ainda está bem representado, desde logo pelo Daniel Oliveira, portanto, que tem um peso na antena bastante grande e representa tanto esse espaço político e outros, não é só ele. E em geral, até me parece que nas outras televisões isso acontece. Isso não é por haver este problema, tanto que não há equilíbrio. Portanto, isso pode haver, as manifestações de outras correntes de opinião podem estar expressas no tipo de programas e isso acontece. Quer dizer, no caso dos comentadores que ele refere, do Paulo Portas e do Marcos Mendes, né, isso aí coloca um outro tipo de problema, na medida em que o critério não tem que ser só um critério de político ou ideológico, é um critério também da capacidade de expressão e do protagonismo de algumas pessoas que têm e outras que não têm. Então, Paulo Portas é um grande comunicador, Marcos Mendes também se tornou um grande comunicador, e isso vale por si próprio, independentemente da área política em que esteja. A verdade é que também não há assim tantos neste país. E a verdade é que é curioso que Horas de Carvalho fala sobre os outros, mas não fala sobre a empresa onde está, porque ele é presidente do Conselho Geral Independente da IRTP. E podia também olhar para o facto de a RTP ter um programa no canal 1, que é o canal Free to Air, no canal aberto, um programa de debate ao domingo, que tem o Pedro Norton, o João Soares, o Poiares Maduro e a Susana Peralta. Não estão aqui todas as correntes políticas para representadas? Faltam aqui algumas. Posso referir, por exemplo, a extrema-direita não está aqui. Até a própria extrema-esquerda também não está aqui. A senhora Peralta é de esquerda, mas não é provavelmente de extrema-esquerda. É. Está o Pedro Norton, que é um liberal, o João Soares, que é socialista, o Pias Maduro, que é do PSD, a senhora Peralta, que é de uma esquerda, enfim, moderada também. Faltam aqui correntes de opinião. Então porquê é que ele não diz isso?
Bom, há uma coisa em relação à qual não podemos passar ao lado, que é esta zanga pública nas redes sociais entre o senhor Trump e o Elon Musk. Parece uma espécie de divórcio de celebridades pop, não é?
Em que se
insultam mutuamente. O Elon Musk já disse que o Trump insinuou, pelo menos, que o Trump esteve envolvido nos escândalos de pedofilia do Epstein. O Trump já veio dizer que ele se fuma, não é? Que o Elon Musk...
Ele está com problemas.
Sim, que está com problemas de...
Adição.
De adição. Pronto.
Não, há uma questão ainda mais interessante. É que penso que foi um senador republicano que levantou a questão se ele não era imigrante ilegal. E devia ser expulso.
Porque ele é sul-africano de origem.
Pois,
não é?
Portanto, estão a ver ao nível que isto já chegou, não é? Ao nível que isto chegou, não é?
Portanto, digamos que o presidente da maior potência do mundo e o, provavelmente, o homem mais rico do mundo, o multimilionário mais poderoso do planeta, tem um divórcio público nas redes sociais? É assim que estamos hoje em dia?
Não, temos que, se nós voltássemos aqui a uns programas há cerca de 6 meses, enfim, cada um de nós mais ou menos previu que isto poderia acontecer.
Não levantámos a questão de quanto tempo é que iria durar.
Agora, há aqui um problema que isto é mesmo muito grave. Por todas as envolvências e porque a figura do presidente americano está completamente destruída ao nível mundial. Não, é uma pessoa que não tem autoridade, ninguém o leva a sério, não é? Por outro lado, internamente, como eu já sempre disse, aquilo está-se a degradar a olhos vistos. Todo este jogo é um jogo que é muito perigoso, porque os Estados Unidos também, pela sua própria natureza e a forma como a sociedade está organizada, têm as indústrias de defesa muito ligadas a empresas privadas, e portanto tudo aquilo, e o Musk está nessas empresas, e portanto há aqui um potencial de perigo que jamais se viu, em benefício de terceiros. Por um lado, é bom que nos Estados Unidos haja agitação, no sentido de que eu espero que nas eleições intercalares possa haver uma outra orientação política. Mas, evidentemente, que outros países e outras potências ganham espaço e notoriedade. A Rússia, os chineses, claro, não podiam faltar. E a Europa, entretanto, ressente-se porque fica um bocado a meio da ponte com esta situação. Eu acho que o Trump é realmente um problema tanto maior do que o Musk. Quer dizer, o problema é o
Mas este
Trump.
É um sinal da degradação política, do ambiente, da degradação do ambiente político mundial.
Acho que é tão, não estou tão pessimista, quer dizer, nem alarmista, como está o Eduardo. Acho que questão e fenómeno vai passar. Uma razão muito simples. O Musk não tem hipótese de vencer esta guerra. Portanto, aliás, ele já começou a recuar. Ontem já fez umas declarações a dizer que se tinha excedido e tal. O que é que ele fez? Fez críticas ao plano orçamental do Trump. Numa manifestação de que o poder lhe subiu à cabeça. Só que ele não percebe. Ou ele vai começar agora a perceber que uma coisa é gerir empresas, outra coisa é fazer política. O tempo da política é muito diferente do tempo dos negócios. Ele nas empresas pode fazer cortes, pode alterar, pode mudar. Na política não é. Não pode fazer isso. A reforma do Estado, que ele supostamente estava encarregado, não pode ter os mesmos critérios do que a gestão da Tesla ou da SpaceX. Não é assim que as coisas funcionam. E ele de repente começou a perceber isso. E começou numa fuga para a frente, que não lhe é nada vantajosa, por uma razão muito simples. As empresas dele dependem das leis e dos regulamentos que são o Trump que define. Portanto, ele não tem hipótese nenhuma. Mas ele começou por dizer, portanto, que eventualmente estava a pensar até se calhar lançar um partido, mas já meteu a viola no saco. Portanto, quem tem a perder nesta guerra é o Musk, não é o Trump. O Trump vai ganhar esta guerra, isso não é. Se isto é bom ou mau, isso é outra discussão. Agora, isto foi uma estúpida, subiu-lhe o poder à cabeça, deslumbrou-se com a influência política, não percebendo que o tempo da política não é o mesmo tempo dos negócios. E vai perder.
Luís Marinho.
Tenho pouco a acrescentar àquilo que o Luís Marques disse, porque disse tudo muito bem. Isto também foi também uma guerra de egos, não é? Quer dizer, nós estamos a falar de dois claro. Indivíduos que não são normais.
Mas isto não foi muito turbinado, muito suscitado pelo próprio Trump, que o leva para a Casa Branca e o põe ali ao lado.
Não, claro, mas é o que o Luís Marques disse, evidentemente que depois o Musk de repente pensou, eu sou o gajo mais poderoso aqui dos Estados Unidos, não é? Até pensou, eventualmente, que seria mais poderoso que o próprio Trump, não é? Porque nós estamos a falar de pessoas normais, quer dizer, com egos normais, com reações normais, nem o Trump, nem o Musk. Não são pessoas, sei lá, normais, enfim, pronto, seja lá o que é que isto quer dizer.
Comuns.
Portanto, pessoas comuns, melhor é isso, obrigado. Portanto, epá, nós temos aqui dois egos fortíssimos que de repente chocaram, e chocam da pior maneira, porque aquilo dá explosão, não é? E é o que está a acontecer. O que é que isto vai... O problema é... Eu concordo completamente com o que o Luís Marques está a dizer. É evidente que quem tem muito a perder é o Musk, não é tanto. O Trump pode perder em relação à sua imagem. Penso que também já tem pouco a perder, porque de facto a imagem dele é o que é. Portanto, acho que isso para ele também é uma coisa que não...
Mas ele tem vindo explosão em explosão, não é? Ainda agora há uma outra explosão, um outro tumulto em Los Angeles. com decisões dele,
não é? É isso que eu estou a dizer. Eu acho que é impossível, ao contrário, enfim, de algum pensamento, é impossível que isto não afete A, os Estados Unidos, B, o próprio Trump. Quer dizer, a credibilidade dele hoje é zero. Eu imagino agora que o que... Mas se alguém está disponível...
Mas, Eduardo, a credibilidade dele, portanto, para o facto, não interessa nada. O interessa ao poder, ele tem o poder. Independentemente da credibilidade das decisões que ele toma, são decisões que são um exercício do poder.
O Xi Jinping vai falar com quem?
Mas acham que o levam a sério ou que cumprem com alguma coisa?
Como é que não levam a sério? Eduardo, como é que não levam a sério?
Eu acho que o mundo vai...
Estás a brincar? Estão a negociar com quem?
Ele toma uma decisão, recua, avança e tal. As coisas têm.
Mas essa é uma tática negocial. Vê lá se os chineses não foram ao beijamão, portanto tiveram que estar a negociar com ele. E os outros também é igual. Não tem outra alternativa. Olha, primeiro foram os ingleses. Já fecharam o acordo. Nos termos em que os americanos quiseram, não foi nos termos em que os ingleses quiseram.
Eu não vejo as coisas assim, eu vejo os Estados Unidos a entrarem num colapso a breve trecho, se isto se mantiver assim, a todos os níveis, mas veremos, pode ser que vocês tenham...
Mas o ambiente turva-se muito.
Tão catastrofista como tu.
Mas o ambiente turva-se muito com estas iniciativas, estas ações, estas atitudes, porque ainda agora a ABC despediu um jornalista... Porque ele disse mal de Trump, ou escreveu mal...
Escreveu no X.
Na rede X.
Na rede social X.
Na rede X.
Ou no Twitter. Escreveu uma coisa pessoal, que não é a conta dele, em que ele criticou a megalomania do Trump. E foi chamado e foi despedido. A ABC, o que invocou, enfim, tem alguma razão, até porque já aqui em Portugal há uns tempos uma coisa qualquer que também aconteceu, já não sei com quem, que isso foi também discutido, que é as posições, as opiniões pessoais...
Exato, foi.
Foi cá em Portugal, não é? Dos jornalistas, contaminam ou não contaminam... Contaminam ou não contaminam a sua isenção na prática, tanto da jornalística. É uma questão eterna, não é? Nunca teremos certeza sobre isso, mas que a verdade que os jornalistas devem ter algum cuidado, tem que ter.
Há uma norma não escrita, enfim, que é de boa, que é de bom senso, é que os jornalistas não devem escrever nas redes sociais aquilo que não dizem nas suas notícias. Não é normal uma pessoa ir a uma conferência de imprensa de um primeiro-ministro qualquer que seja, fazer um relato muito certinho e depois vir cá para fora dizer que ele é um bandalho ou um palhaço, não é? Quer dizer, na sua própria rede, não é? Portanto, isso, por amor de Deus. E é isso que, na altura, o Zé Alberto Carvalho fez uma...
Sim, exato.
Fez
eu lembro-me disso, não é?
Na RTP fez uma...
Foi o Zé Alberto,
do que seria o código de comportamento do jornalista nas redes sociais, não é? Eu tenho assim, lembro-me de ter falado disso.
Lembro que isso foi falado, mas não lembro.
E concordo com o conceito, quer dizer, não é normal um tipo dizer uma coisa no jornal e depois outra.
Isso não há dúvida, isso não obsta que se constate, e é verdade, a pressão enorme que existe na Casa Branca sobre os meios, sobretudo aqueles meios que não lhe são afetos. Isso é evidente. Aliás, a ABC teve que pagar uma multa bastante grande para um conflito que tinha com o Trump.
Justamente para sanar o conflito. Exatamente. E tentar passar entre os pingos da chuva, o que parece que não aconteceu, não é? Bom, o Zé Povinho faz 150 anos. A personagem do Rafael Bordal Pinheiro apareceu pela primeira vez em 1875, 12 de junho, justamente, portanto, esta quinta-feira, no jornal Lanterna Mágica, do próprio Bordal. Faz 150 anos, nasceu na monarquia, viveu na Primeira República e no Estado Novo, explodiu com o 25 de Abril, mas continua a ser o mesmo Zé Povinho. Não há aqui diferenças nenhumas, ou há? Vocês encontram diferença? O Zé Povinho não é a mesma pessoa?
Quer dizer, tirando aquele aspecto,
eu,
digamos,
né?
Tirando o aspecto, às vezes vemos os indivíduos, ainda agora no futebol, aparece lá sempre um Zé Povinho, aparece um senhor de Barreto.
É sempre o mesmo.
Quer dizer, eu acho absolutamente fantástico como é que o Bordal Pinheiro conseguiu apanhar o espírito, digamos, não estou a dizer todos, mas o espírito geral do português, é evidente que o retrato que ele fez é um retrato da classe baixa, portanto, mas enfim, às tantas reflete-se por todas as classes, que é de facto aquela o manguito, não é? Portanto, sim, fazemos manguito ao Estado, aos ao governo,
aos do poder,
mas depois,
a eles.
Mas depois fazemos pouco para mudar aquilo, não é? Para além do manguito não se faz mais nada, não é? E eu penso que isso, de certa forma, se mantém um bocado.
Sim, eu acho que ele anda aí, não é? E ele anda aí. E não, quer dizer, eu assumo que eu acho que cada um de nós tem um bocadinho de... Eu pelo menos sei que tenho e assumo que tenho. Realmente é uma figura... nós temos figuras muito raras, porque agora com o dia de Camões viu-se que não há nenhum poeta que simbolize o país, não é? Eu também não me lembro de nenhum boneco deste género que possa simbolizar um povo, não é? Não tenho ideia. Hoje, por acaso,
boneco simboliza um bocado este povo, não é?
Sim, de algum modo, sim. Não.
Generoso, mas...
Sim, manhoso. Manhoso.
Manhoso. Invejoso, muito invejoso.
Sim, também. O seu pequeno inveja.
Sempre desconfiado.
Sempre desconfiado, exatamente. Bom, voltemos ao governo, então. E temos aí 10 de junho também.
Já falamos de Zé Povinho, não é?
Exatamente. Parece uma boa ideia misturar a cultura com a juventude e com o desporto.
Eu, pessoalmente, acho que não, mas também, se me perguntarem o que é que os Ministérios da Cultura têm feito assim de tão relevante, para além de, obviamente, fazer a distribuição de verbas, porque dá sempre confusão, não é? Portanto, para além disso, não me parece que haja uma política cultural, nem sei se deve haver, para ser sincero, decretada pelo Estado, muito menos decretada pelo Estado. Portanto, enfim... Para as pessoas mais ligadas a toda a área cultural, sentirão certamente que houve aqui um baixar de nível em termos de importância. Também não se percebe muito bem o que é que esta ministra vai fazer em relação à cultura, mas isto é esperar para ver, não é? E depois ligar o desporto e, enfim, parece-me um bocadinho menos. Não é? Parece-me, como se costuma dizer, parece-me pouquinho, não é? Mas estamos cá para ver se de facto há alguma. O que é que sai dali, não é?
Bom, o que isto revela é que não há um pensamento para a política cultural. Deve haver, ou não sei, tem que ser. É uma outra discussão. Mas a verdade é que o Estado tem responsabilidade na área cultural. Desde logo porque a cultura em geral, digamos aquilo que se chama as indústrias criativas, são das indústrias de maior crescimento a nível tanto mundial e europeu em particular. Em Portugal, a média europeia é de 4% do PIB, o que é significativo, sendo que há países como a Inglaterra, onde são praticamente 7% do PIB, em França 6% do PIB, a Itália 6% do PIB e Portugal estava um bocado abaixo. Mas não existe, independentemente de estar abaixo dos outros, o problema é que o que se nota é nos outros países, portanto, um crescimento e uma forte aposta nesta área, e em Portugal isso não acontece. O Ministério da Cultura, a única coisa que faz é distribuir, portanto, dinheiros pelos lobbies e pelos interesses e pelos grupos, e mal e atrasadamente. Isto, esta falta, portanto, de uma visão global para este setor, que inclua o cinema, a televisão, o teatro e todas as artes em geral, as performativas, então, incluindo essas também, naturalmente, é uma pena, porque Portugal está a perder a terceira maior vaga de investimento sempre da história da economia. A primeira foi o caminho de ferro, a segunda foi a indústria automóvel, a seguir à Segunda Guerra Mundial, e o que está a acontecer, portanto, agora, nessas indústrias criativas, é uma vaga, portanto, de investimento como nunca houve depois disso. E é uma pena que Portugal esteja, portanto, assim, resumido a distribuir uns dinheiritos, portanto, uns grupos de teatro, mais fazer uns filmes, mais não sei quantos. Em Portugal nós fazemos filmes, portanto, por preços que são inferiores a uma série da Netflix. Ficamos todos satisfeitos. Porquê? Porque o Rabo de Peixe foi considerado uma série internacional de tanta qualidade, ou porque houve um filme de animação que foi nomeado para os Oscars. Ficamos todos satisfeitos. E isto é a miopia em que o país vive. Não é de agora, portanto, é de há muito tempo, dos últimos 4 ou 5 governos. Portanto, nem me lembro mesmo de um governo que tenha tido uma visão, de calhar até só. Agora, curiosamente, vou citar alguém, portanto, que muito pouco apropriado, o José Maria Carrilho, portanto, que teve, de facto, na altura, uma visão para isso, mas nunca mais houve nada, portanto, depois disso. Assim, de forma integrada, então, o número acharmente teve naquela altura, portanto, há 20 anos, mas depois disso nunca mais houve nada assim que se assemelhe a um pensamento integrado. E temo que integrar tudo no Ministério da Cultura possa ser essa falta de visão. Espero que não seja, e que a Ministra se revele uma boa surpresa.
Regra geral, os médias reagiram muito bem ao 10 de junho, ao último 10 de junho de Marcelo Rebelo de Sousa, e aos discursos quer de Marcelo, quer de Lídia Jorge, que abriu as cerimónias, em que se explica que não há um português puro, não é? Que somos todos uma soma de invasores e de invadidos. E, portanto, quem não apreciou muito terá sido o André Ventura, não é? Os discursos.
A cara dele grande apreciação ao que estava a ouvir, pelo menos... Na transmissão focaram-no mais do que uma vez, e a cara dele não era assim uma cara de grande felicidade quando estava a ouvir a Lídia Jorge. Eu acho que é muito importante nesta altura o discurso da Lídia Jorge, e até também de certa forma também o do Presidente, focar um bocadinho a questão dos portugueses. O que é que são os portugueses? E quando se diz não há portugueses puros, a questão é não há brancos. Os portugueses não são só brancos. E não são muito menos brancos puros, se é que isso existe. Se é que isso existe. Portanto, nós somos um somatório de muitas influências, de muitos povos que por cá passaram e de muitos povos que por cá chegaram, e é isso que somos. E às tantas é um bocado a nossa riqueza, é um bocado essa. É evidente que às vezes é preciso chamar os bois pelos nomes. Portanto, é bom dizer assim: os portugueses não são só brancos, não é? É preciso dizer as coisas assim.
Lídia Jorge disse.
Claramente, sim. Muito claramente. E aliás, com grande nível e com um discurso muito, muito bom. Que aliás devia ser lido e talvez até estudado nas escolas. Portanto, é um bocado isto. E acho que foi importante nesta altura, sobretudo nesta altura, que o foco dos discursos tenha sido esse.
Eduardo.
Eu não concordo com o que disse o Luís, mas faço uma diferenciação. Aliás, eu penso que, de algum modo, os discursos do Presidente e da Lídia Jorge coincidiram numa vertente de análise. Todos nós somos misturados, não é? Quer dizer, mas nós, os suecos, os polacos, toda a gente é misturada, todos os povos e tal. Aquilo que eu talvez tenha achado que ficou por dizer, está tudo certo, mas ficou, se calhar, por dizer qualquer coisa sobre a nossa identidade. Há uma identidade portuguesa que é feita destas diversidades todas, e eu acho que os discursos, se é que faltou alguma coisa, faltou isso, falar mais do que é a nossa identidade. Porque olhemos de qualquer forma, brancos, pretos, amarelos, tudo, as cores todas, nós temos todos, isto é uma raça de smarties, não é?
É um arco-íris.
E a verdade é que temos uma identidade bastante própria e bastante marcada, e marcante ao mesmo tempo. Portanto, eu, nesse sentido, acho que se está a desviar para questões secundárias e não falamos o suficiente da identidade, mas enfim, haverá muitos milénios para isso.
Luís Marques.
Bom, o discurso da Lídia Jorge é muito bom, estou de acordo com o Luís, que vale a pena distribuí-lo pelas escolas e lê-lo. Mais que uma vez até, o discurso do Presidente não tem nada de particularmente relevante, para ser sincero. Enfim, repete um pouco as coisas que a Lídia Jorge disse, embora tenha falado primeiro que a Lídia Jorge, acho eu, não sei se foi essa a ordem, foi, já não me lembro bem. Não interessa. Portanto, de qualquer forma, coincide em alguma abordagem que foi feita pela Lídia Jorge, sendo que o texto da Lídia Jorge é mais complexo, portanto, tem outra profundidade. Também, o que é normal. Agora, nenhuma nas outras declarações, sendo importantes e sendo verdadeiras, tanto na forma como fazem o diagnóstico daquilo que somos enquanto povo, enquanto pessoas, contribuem para resolver o problema efetivo que temos. Uma coisa é falar do passado, como é que chegámos aqui, outra coisa é onde estamos e como é que vamos daqui para a frente. Esse é que não, isso não é que não foi abordado, isso não foi falado, e isso é o mais importante, porque o que nós temos neste momento não é propriamente um conflito de identidade. Um conflito de identidade no sentido de quem somos. Isto está mais ou menos resolvido. O problema é o nosso confronto, o confronto daquilo que somos com os outros, não é? Com o estrangeiro e com o estranho. Esse é, como é que se vai resolver esse problema? Não é falando do nosso passado que se resolve.
Já a seguir, os grandes enigmas e outras histórias. Os grandes enigmas e outras histórias. Quem quer começar?
Eu posso começar. Que gostava de referir aqui uma história que aconteceu há relativamente pouco tempo. O candidato à Câmara do Porto, Aníbal Pinto, que é o candidato da Nova Direita, arranjou uma forma interessante de fazer a sua campanha, fazendo cair dinheiro sobre as pessoas, notas de 5 euros, e até com uma frase dizer: vai chover dinheiro. Ora, isto parece uma coisa completamente, quer dizer, fora de tudo. Não percebo como é que isto é possível, como é que algum candidato acha que distribuir notas de... Eu sei que no passado já distribuíram frigoríficos e eletrodomésticos e tal, noutras campanhas. Mas agora, fazer chover dinheiro, achei isto interessante. E o meu enigma é... Porque é que, em vez de chover dinheiro, não chove inteligência e, sobretudo, bom senso?
Exato.
Bem, primeiro dia é que não convém que chova, senão ainda morre alguém.
Exato.
Bom, as minhas...
Avança.
O meu enigma é onde é que estão as linhas vermelhas da esquerda. E dou dois exemplos, que é um extraordinário. Neste momento, o que está a acontecer na Europa é que a Meloni, que é primeira-ministra da Itália, de extrema-direita, e a senhora Mette Frederiksen, espero ter dito bem, primeira-ministra da Dinamarca socialista, assinam, são as duas promotoras de um abaixo-assinado, que pede mais autonomia aos países para deportar imigrantes. Sendo que a Dinamarca é um dos países mais restritivos da Europa,
é verdade,
liderada por um socialista. Em Portugal temos o candidato José Luís Carneiro a oferecer 5 pactos de regime a Luís Montenegro, coisa que o Partido Socialista nos últimos 8 anos andou a negar, como a contrariar objetivamente. Portanto, onde é que estão as linhas vermelhas da esquerda é o que veremos nos próximos tempos.
Muito bem, os relatos de ocupações ilegais de casas na Europa são cada vez mais frequentes. Ocupam, roubam e destroem, atenção. A história revelada pela televisão da casa de portugueses em França é chocante. Trata-se de crime organizado. No caso, a família ocupante com duas crianças não aceita qualquer oferta das autoridades que não seja no centro de Paris. Só querem viver no centro de Paris, não aceitam viver fora do centro de Paris. Itália já alterou a legislação, despeja os invasores em 24 horas e tem uma moldura penal que vai de 2 a 7 anos de prisão. O que é que os legisladores portugueses estão à espera? É o meu enigma. Eduardo.
Quanto a mim, o meu enigma é saber e tentar saber até quando e até que ponto é que se vai estender o nível de violência que está a haver na nossa sociedade. Porque aconteceu isto esta semana com um ator da barraca que foi agredido por um grupo de neonazis que se reúne regularmente ali num restaurante mesmo ao lado daquele teatro. Agrediu, começou por molestar uma rapariga que ia passar, depois agrediu o ator. Evidentemente que aquele grupo está identificado, sabe-se que existe, sabe-se onde se reúne regularmente no 10 de junho. Estes tipos de acontecimentos são recorrentes. Mas há outro tipo de violência. Também houve uma violência, mais uma vez, na Amareleja, supostamente por uma família em que houve um problema porque alguém queria casar uma menor e alguém não queria que... Bom, resultou num morto. famílias, já sabemos. Aquilo que está a acontecer é que houve a violência, no caso ali ao pé do estádio do Sporting, possivelmente entre dois grupos, desses grupos de hooligans que andam por aí. E depois outra violência que eu também não consigo perceber é que morreram 49 pessoas nas praias de Portugal antes da abertura da época. Uhum. E portanto há aqui uma... Quer dizer, que país é este onde estas coisas acontecem? Há uma coisa extraordinária e é preciso que haja também algumas coisas que sejam resolvidas desta natureza. Porque senão qualquer dia estamos como Paris, não é? Sei lá.
Muito bem, termina aqui mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia, um programa de Eduardo Oliveira Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, produção de Marina Duarte, desenho sonoro de António Fialho, cuidado técnico de Beatriz Garcia, imagem de Marta Michão, Novas Crónicas da Idade Mídia, domingo ao meio-dia, ao alcance de um clique, sempre que quiser. Até para a semana.
As saudades que eu já tinha de grelhar uma carninha ao almoço e ao jantar.
No verão tudo sabe melhor. E um cupom de 15% de desconto em toda a loja é ainda melhor. Continente. É de toda a gente. O saldo acumulado só poderá ser utilizado até 22 de junho. Saiba mais em continente.pt.
Como lidar com o envelhecimento da população? Como deve Portugal posicionar-se perante uma guerra na Europa? Podemos confiar na ciência? Como será o futuro económico do país? Os grandes temas da atualidade em debate à terça-feira, depois das 11, na edição da noite, ou sempre que quiserem podcast e em rr.pt. Da capa à contracapa. Uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.
Em 5 meses perdi 20 quilos.
Estava com o 52, agora visto o 48, mas na próxima vez já vou experimentar o 46.
Na NutriBalance ensinam-nos a comer.
Não é nada invasivo.
Os tratamentos ajudam a acelerar a perda de peso e a redução de volume. E senti resultados muito rápidos, na perda de volume sobretudo.
Ligue 308-808-083, marque uma avaliação ou vá a NutriBalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. NutriBalance, o seu equilíbrio.
Bom dia!
Ai, que energia é essa?
Nota-se muito? É Iberdrola?
Gás ou eletricidade?
Os dois! E ainda 60 euros de oferta!
Que exagero!
Mais energia, mais vantagens. Adira a eletricidade e ao gás da Iberdrola e receba uma oferta de 60 euros. Consulte as condições em iberdrola.pt.
Conheça o detalhe do novo plano da NutriBalance. Ligue 308-808-083. Marque uma avaliação ou vá a NutriBalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. NutriBalance, o seu equilíbrio.
Cinema. Teatro. Concertos. Se é espetáculo, tem desconto. O Expresso e a Bol juntam-se para lhe dar descontos em bilhetes para espetáculos. Compre ou subscreva o Expresso e receba até 50% de desconto na compra de bilhetes na Bol. Saiba mais em expresso.pt/bol. Expresso. Liberdade para pensar.
A Renascença está de volta à Feira do Livro de Lisboa com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Assista a todos os debates e lançamentos. Esta quinta-feira, às 18h30, viajamos ao Algarve para uma conversa sobre o livro Os Filhos de Montegordo. Sábado, dia 21 de junho, às 5, não perca o debate sobre a imprensa escrita em Portugal. É o livro O Jornal que vai estar em destaque. Conversas que inspiram, temas que falam do presente e do futuro do país. Muitas ideias e livros novos para descobrir. Vá até à Praça da Fundação. Saiba mais em rr.pt.
O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.
Se neste momento navega no mar de trânsito rumo ao trabalho, então você é um novo marinheiro. E as bolachas dos marinheiros da Quétara deram à costa a pensar em si. Aviste-as quando for às compras e experimente todas as variedades. Bolachas dos marinheiros produzidas em Portugal. Da Quétara.
Aspiradores Unlimited com tecnologia MicroClean. Estará limpo, o sensor sabe. Só fica azul sem sujidade. Aspira até o invisível. Uma limpeza imbatível. Até 31 de agosto, oferta de bateria extra na compra de um aspirador Bosch Unlimited 10 ou 9. Aproveite.
You big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, you're gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Everybody, we will rock you. We will rock you.
Renascença. Emissora Católica Portuguesa.
Uma da tarde, menos uma hora nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
E agora as notícias, vamos conhecer os títulos desta edição.
Olá, boa tarde. Só para 15 o número de comandantes iranianos mortos na sequência de ataques israelitas. Por cá, os termómetros vão ultrapassar os 40 graus esta semana. Neste noticiário ouvimos as previsões do IPMA. Boa tarde. O Irão confirma que Israel já matou 15 comandantes iranianos desde o início do conflito. A Guarda Revolucionária Iraniana dá conta da morte de mais 7 oficiais nas últimas horas. Do lado do Irão, a polícia anuncia também a detenção de 2 presumíveis espiões israelitas que estavam na posse de material de fabrico de bombas e de equipamento eletrónico. Um conflito sem sinais de abrandar. Esta manhã, o Papa Leão XIV voltou a apelar à paz no Médio Oriente, também na Ucrânia, não esquecendo outros locais no mundo. Na oração do Ângelus na Praça de São Pedro no Vaticano, Leão XIV lembrou o recente massacre na Nigéria, onde morreram cerca de 200 pessoas.
Na noite de 13 para 14 de junho, na cidade de Yelewata, na Nigéria, verificou-se um terrível massacre em que cerca de 200 pessoas foram mortas com extrema crueldade. A maior parte delas encontrava-se na missão católica local. Apelo a que a segurança, a justiça e a paz prevaleçam na Nigéria e peço de modo particular pelas comunidades cristãs rurais do estado de Benue que incessantemente têm sido vítimas de violência.
O apelo do Papa Leão XIV perante a escalada de violência nos conflitos internacionais. Está confirmado, Bruno Mascarenhas é o candidato do Chega à Câmara de Lisboa nas próximas eleições autárquicas. Em comunicado, o partido elogia o percurso profissional e político do deputado municipal. Bruno Mascarenhas é licenciado em Relações Internacionais e fez parte da direção do Sporting durante a liderança de Bruno de Carvalho. O Chega promete para os próximos dias a apresentação oficial da candidatura. Já na corrida a Belém, António José Seguro apresenta esta tarde a candidatura. A cerimónia vai decorrer às 16h.